Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Meu nome é Caroline Jambersi e estarei com vocês aqui no podcast Direito Constitucional do Zero para estudarmos essa disciplina tão importante que é o Direito Constitucional. E o tema de hoje é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seguindo uma pequena série de temas. Inicialmente, tratamos sobre as normas de eficácia limitada, aqueles artigos da Constituição que, para produzir efeitos, precisam que o legislador infraconstitucional trate de matéria por meio de uma norma regulamentadora. Depois, nós falamos sobre o mandado de injunção, remédio constitucional que busca afastar a mora legislativa em um caso concreto, protegendo direitos subjetivos, tanto na modalidade individual como coletiva. O mandado de injunção é uma das maneiras de se evitar a chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais, termo do professor Pedro Lenza. A outra é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós vamos chamar de ADO. Para isso, vamos tratar sobre um pouco sobre o controle de constitucionalidade. Você sabia que a nossa Constituição possui uma hierarquia normativa? Ela é a norma mais importante do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para toda a legislação. Caso uma lei trate de um tema de modo contrário à Constituição, estamos diante de uma inconstitucionalidade. E, para que a Constituição não perca sua força, precisamos de meios para retirar essa norma de modo objetivo do ordenamento jurídico. Então entram as ações do controle de constitucionalidade, que procuram proteger a Constituição. Elas não tratam de um caso específico, de um caso concreto, mas sim do direito objetivo, e quando são decididas, seus efeitos incluem todas as pessoas, ou seja, eles são erga omnes. O foco principal da ADO é quando nós temos as omissões legislativas, que podem ser omissões totais ou parciais. Parciais, quando nós temos uma lei infraconstitucional que vem para regular esse direito previsto na Constituição, mas que não o faz devidamente, né, não consegue, essa legislação não consegue de fato operacionalizar esse direito. E nós temos as omissões totais, que é quando não há legislação. Então, a ausência legislativa impede o acesso a um direito previsto na Constituição. E aí nós temos a inconstitucionalidade por omissão. Então, o problema que nós temos aqui para enfrentar, a Constituição traz ali um direito, o legislativo ou o executivo não fazem tudo o que é possível para que esse direito se torne algo próximo da vida das pessoas, não fazem a norma regulamentadora ou regulamento, não agem, né, de modo a fazer com que o texto da Constituição tenha sua total eficácia. E agora a gente vai falar dos legitimados. Os legitimados para propor a ADO estão no artigo 103 da Constituição. E nós temos os legitimados universais, que são aqueles que não precisam comprovar a pertinência temática, significa o vínculo que um legitimado tem com o tema proposto na ADO. Então, eles não têm essa necessidade. São eles: presidente da República, Mesa do Senado, da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Esses são os legitimados universais. Eles não precisam comprovar a pertinência temática. Agora, vou falar dos especiais. E esses precisam comprovar a pertinência temática. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, Mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa, governadores dos estados e do Distrito Federal. Então, aqui nós precisamos, quando nós temos esses legitimados, eles precisam comprovar o que eles têm a ver com o tema proposto na ADO. Agora, nós vamos falar sobre aquele que é o responsável pela omissão. Então, pode ser o Poder Legislativo, o Poder Executivo, quando a gente pensa em atos secundários, como resoluções, regulamentos, instruções, e o Poder Judiciário. Aqui o professor Pedro Lenza, ele coloca o Poder Judiciário quando ele é omisso em regular algum aspecto processual de seu regimento interno. Ele coloca isso como um exemplo. A Lei 12.063 de 2009 trata sobre o trâmite da ADO junto ao Supremo Tribunal Federal. E lá no artigo 12F tem a previsão de medida cautelar. Isso quer dizer que antes do julgamento definitivo da ADO, é possível que o ministro relator ele tome uma medida de excepcional urgência, que vai acontecer quando é necessário a suspensão da aplicação da lei, no caso da omissão parcial, suspensão de processos judiciais ou outras providências. Então, nessa situação excepcional, o relator então pode considerar ali a medida cautelar. Mas, via de regra, o que acontece? Nós temos um quórum de instalação ali do julgamento com 8 ministros e para declarar a inconstitucionalidade com 6 ministros. Mais detalhes desse trâmite, né, que nós vamos ter ali o órgão omisso sendo consultado, manifestação de outras instituições e tudo mais, você vai achar na Lei 12.063 de 2009, ok? Importante ressaltar. Esses legitimados buscam o Supremo Tribunal Federal por meio da ADO com a seguinte ideia: se a omissão é realizada por um órgão administrativo, 30 dias para que essa omissão seja resolvida. Se foi um dos três poderes que está omisso, nós não temos um prazo específico, mas se reconhece a omissão e se dá ciência para que aquilo seja resolvido. E é possível que o Supremo estipule regras próprias até que a lei venha a ser editada pelo Legislativo. E tudo isso é construção jurisprudencial. No último episódio, nós comentamos a questão do mandado de junção e da evolução jurisprudencial, e aqui é semelhante. E no livro do professor Pedro Lenza, nós temos várias ADOs importantes que ele analisa, mostrando que ao longo do tempo, o Supremo vem mudando de posição, de uma posição que antes apenas declarava a omissão, para uma posição mais concretista, no sentido de procurar resolver a questão, estipulando prazos para que o legislativo faça essa legislação. E em alguns casos, indo muito além disso. Um deles é a ADO número 26, que, segundo o professor Pedro Lenza, adotou a posição concretista direta, geral e com efeito vinculante. E do que trata a ADO 26? De uma omissão legislativa no sentido de proteção da população LGBT, que não tinha ali um dispositivo penal que tratasse da discriminação contra essa população. E o que que o Supremo fez? Aplicou os tipos penais da lei 7.716 de 1989, que trata sobre o racismo. Então, desse modo, nós tivemos uma situação bem interessante, no mínimo interessante, uma posição bem incisiva do Supremo Tribunal Federal frente à omissão legislativa, sendo que 2 ministros colocaram ali que se seria possível o Poder Judiciário estabelecer a criminalização de uma conduta, especialmente diante da regra contida no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que coloca o princípio da reserva legal. Isso quer dizer que para ter um tipo penal você precisa de uma lei anterior que o defina, né? Aqui no caso, o Supremo Tribunal Federal estava decidindo, por meio de uma decisão, né, em sede da ADO, que seria aplicado um tipo penal para a discriminação contra a população LGBT, sem que haja legislação. Veja que interessante essa situação. E com isso, nós vamos encerrando o nosso episódio. Você gostou do tema? Seguimos então uma série onde falamos das normas de eficácia limitada, depois do mandado de injunção e agora da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Espero que você tenha gostado desses três temas que nós tratamos aí nas últimas semanas. Não deixe de seguir o nosso podcast aqui no Spotify, deixar o seu comentário e também me seguir lá no Instagram, @caroline.strapasson. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo episódio!